Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto conjunto do Instituto São José dos Campos e da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, ambos da Unesp, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é das professoras Ana Liam Binder, do ICT, e Cristiane Furuzzi, da FOA. Nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Interunidades, Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas, existem para melhorar a vida das pessoas. Hoje o Gustavo, aluno orientado pela professora Cristiane, me fará companhia para entrevistar nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
Obrigado, Sabrina. Sou aluno de graduação da Faculdade de Araçatuba e orientado pela professora Cristiane Furuzzi. Vai ser um prazer participar do projeto.
Bom, no nosso sexto episódio, temos o prazer de receber o professor Dr. Marcelo Goiato, graduado em odontologia na FOA. Ele é mestre em materiais dentários pela Unicamp e doutor em prótese dentária pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor titular na disciplina de prótese total na FOA e atua também no Centro de Oncologia Bucal da FOA. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e elucidar algumas dúvidas que, porventura, eu possa ajudá-los para abrilhantar essa disciplina maravilhosa que vocês estão alancando.
É um prazer recebê-lo com a gente. Bom, para começar a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber por que você escolheu a prótese como especialidade? Conta um pouquinho da sua história para a gente, o que é o COBE e como começou o seu trabalho lá.
Bem, a especialidade, né, que é a prótese dentária, no qual eu milito há 32 anos aqui na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, foi uma decisão muito bem pensada, porque eu adoro reabilitações que são visuais, que você precisa de mãos, né, para você fazer esculturas, para você fazer caracterizações, para você fazer, dar para o paciente uma função, mas pensando também bastante na estética, que hoje é o advento da odontologia, hoje todo mundo pensa muito em estética. Então, essa foi a forma que eu pensei isso há tanto tempo atrás, já vislumbrava uma possibilidade de aumentar essa procura de formas de melhorar a boca do paciente e, consequentemente, a face, que é o que vocês é o que vai ser colocado hoje com mais ênfase em relação ao COBE. Só estou voltando aqui para... E a minha história no COBE, né, ela é muito interessante, porque o Centro de Oncologia, que praticamente a gente atende pacientes mutilados, seja ele intraoral ou extraorais, né, faces, olhos, nariz, a mesma boca. Então, a minha história começou em 1998, quando o professor Éder, aqui na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, que eles fazem até hoje aqui no Centro de Oncologia, em contato com a Santa Casa de Araçatuba, fazem muitas cirurgias oncológicas. Isso acaba mutilando os pacientes. E a gente precisava de reabilitá-los. Então, o professor Éder, que era da parte do diagnóstico de cirurgia, da estomatologia, ele buscava algum professor ou algum profissional que pudesse estar junto ao COBE para fazer, então, essas reabilitações extras e intraorais. E ele procurou algumas pessoas, e dentro delas, quem se prontificou fui eu. Então, eu fiz, aceitei o convite prontamente com ele. Não sabia nada, porque aqui não se faz, nunca se tinha feito nada. A gente sabe que em São José dos Campos, A história de São José dos Campos teve bastante prótese bucomaxilofacial há um longo tempo atrás. Hoje eu acredito que deva ter algumas interações entre esses pacientes e a reabilitação. Mas aqui, desde 98, então eu busquei isso, porque eu aceitei um desafio. É um desafio você reabilitar um paciente que está cometido, ele não tem mais vontade de viver, porque ele olha para a sociedade, ele está totalmente descaracterizado, mutilado. Então, ele se sente fragilizado, ele se sente diminuído, ele não tem o prazer mais de estar no seu meio ambiente, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Então, ele acaba se introvertendo e acaba, então, alterando o seu psicológico. E eu conhecendo isso, né, quando o professor Éder me convidou, eu aceitei e comecei a fazer o desafio sozinho, buscando literatura que, naquela ocasião, não existia internet como é hoje. Então, para você ver alguma solução de reabilitação de prótese para esses pacientes, não tinha, não, era raro você conseguir alguma coisa assim. A gente buscava livros, buscava bibliotecas, né, realmente físicas. E quando você tinha algum livro para você ler, esse livro, quando chegava na biblioteca, normalmente eles eram americanos ou eram europeus, ele já vinha com um atraso, um delay de quase 6 a 8 meses. Então, eram tempos difíceis, eram tempos difíceis. E aí, buscando melhorar, né, prontamente, o professor Plínio Moroni, professor, ele era, o professor Plínio Moroni é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, porque ele que me deu os primeiros passos, e longos passos. O professor Moroni, ele era o responsável pela prótese bucomaxilo no AC Camargo, e ele, após aposentar no AC Camargo, ele foi ser professor de prótese dentária e facial, né, bucomaxilofacial, em Ribeirão Preto, na USP. E aí, eu fui para lá após o meu doutorado, que eu fiz em Piracicaba, como você lembrou, em prótese dentária. Eu fui para Ribeirão Preto, fiquei aproximadamente 6 meses lá, exatamente no sentido de melhorar, de conseguir trazer alguma novidade ou materiais para melhorar, então, o nosso centro e consequentemente em relação a esses pacientes.
Professor, na sua profissão, o que te dá mais prazer?
Na minha produção?
Na profissão.
Ah, desculpa, na minha profissão. Rapaz, isso. Eu tenho prazer o tempo todo, só eu acordo com o prazer de saber que eu sou um cirurgião dentista, que eu sou um professor da universidade. Rapaz, vocês não me conhecem, mas eu sou uma pessoa que tem o maior prazer em viver, em ajudar as pessoas, em buscar melhorar o meu conhecimento e passar o meu conhecimento para todos que necessitam, como vocês, alunos, como pessoas que vêm fazer algumas especializações de outras universidades. Hoje nós temos aqui em Araçatuba em especialização em prótese dentária, em que nós temos feito bastante próteses bucomaxilo, que pessoas vêm, pagam para vir aqui na especialização da Unesp, certo? Vem de longe, nós temos gente de Natal, nós temos gente de Florianópolis, nós temos gente de Goiânia, nós temos gente de Manaus. Então, assim, é muito prazeroso você acordar e saber que hoje eu vou mais uma vez aprender. Primeiro você tem que aprender, ninguém sabe tudo. E depois passar o que você conhece para as pessoas que têm interesse em querer saber o que você tem para dar. Esse é o meu prazer. É dia a dia, viu, Gustavo?
É muito bom.
Você vai me conhecer, o pessoal já deve falar por aí na faculdade. Ele é divertido. Então, você vai, quando você tiver a oportunidade, né, estarei à disposição e você vai se conhecer melhor.
Com certeza. Muito obrigado, professor.
Agradeço.
E em meio a tantos desafios, quais são as maiores dificuldades na profissão?
A profissão da odontologia, se é isso que é a dificuldade de toda profissão, né? Você tem que galgar passo a passo. Você não vai querer dar um passo enorme, maior que a perna, como dizia minha mãe, né? Não vai dar nunca de um passo maior que a perna. Então, os desafios são dia a dia. Então, a gente tem que sempre estar preparado para o desafio do dia a dia. Tá? Nós temos sempre que estar estudando, nós temos sempre que estar em contato com pessoas, né, como hoje. Né, eu estou aprendendo com vocês também. Com certeza, vocês estão me dando uma luz aqui para eu ter uma ideia de algumas coisas que eu posso, aqui, daqui para frente, melhorar. Tá? Toda conversa é muito importante. Tá? Então, o desafio na odontologia é muito grande. Você não pode fazer uma odontologia sem ter uma base muito boa, sem você realmente se dedicar a ela para você ser um ótimo profissional. Eu acho que é isso aí.
Em relação aos pacientes, assim, quais são as maiores dificuldades?
Olha, eu sempre falo, a odontologia, o dentista, ele é médico, ele é dentista, ele é enfermeiro, ele é psicólogo, ele é um artesão, ele é um multidisciplinar mesmo, né? Então, os desafios dos pacientes é você realmente trazer com carinho. O paciente tem que ser tratado com carinho. É o que eu falei, você acorda, você fala assim, nossa, hoje é o meu dia, né? Hoje eu vou galgar, eu vou dar o meu melhor do que dentro da minha possibilidade. E o paciente, ele espera isso da gente, né? Se ele vem procurar uma entidade, uma universidade, é que ele acredita que quem está lá, seja na universidade, seja num consultório particular, seja num hospital, ele acredita que lá vai ser o final, o advento da sua conquista, e que vai melhorar a característica dele física, se ele tem alguma doença grave, alguma estética que ele precisa, né? Então, é o desafio, o paciente, ele busca a gente achando que ele acredita na gente, tá? Então, esse é o desafio nosso, é não decepcionar ele nunca, tá? Uhum. Se a gente não souber aquilo, nós temos que ter a humildade de convidar um colega que saiba mais. E a universidade é a melhor interação possível, como um hospital também, porque você tem um material humano enorme, que se você não conseguir solucionar naquele momento, outras pessoas irão te ajudar. Por isso que é importante a gente ter bastante contato com as pessoas, né? Para a gente dar o nosso melhor para o nosso paciente.
Com certeza. E o senhor comentou sobre a COB, né, no comecinho. Eu queria saber, de todos os casos, né, em relação à COB, qual que te emocionou mais, qual que te marcou?
Então, o COB, ele é um centro de oncologia bucal, aqui na Faculdade de Odontologia de Traçatuba. O COB é uma unidade auxiliar. Tá? Hoje, atualmente, nesse centro, que eu ainda atuo desde 98, eu sou o único, eu sou o mais velho que pertenço ao centro, que os mais velhos, os mais experientes, como a gente diz, eles já aposentaram, né? E eu, dentro do centro de oncologia, eu sou o que tem uma atuação mais longa no momento. E olha, foram inúmeros pacientes. Eu te garanto, Sabrina, que eu acredito que nós deveremos ter atendido nesse longo período uns quase 7 mil pacientes. Tá? É bastante paciente. Mas eu tenho um. Eu não sei se ele não foi o primeiro. O primeiro também é muito importante. O primeiro me marcou bastante. Mas um dos primeiros foi o que mais me marcou. Tá? E era uma pessoa, era uma pessoa jovem, uma mulher jovem. Ela teve um comprometimento oncológico. Ela perdeu uma parte do céu da boca, bastante, bastante grande até. E ela não conseguia engolir, ela não conseguia conversar, ela só se alimentava por sonda. E ela buscou a gente. Ela foi atrás, ela veio aqui, nós éramos a esperança dela, porque ela não queria ver a filha, ela não queria ver o marido, ela não queria trabalhar, ela não queria mais viver. Mas a esperança estava focada e alocada em nós. E quando ela veio, né, após a cirurgia, ela fez a cirurgia aqui com a equipe aqui do Centro de Oncologia, né? Ela removeu a doença, né? Teve uma remoção cirúrgica, mas ela ficou muito mutilada. E essa mutilação trouxe para ela um desdenho dela própria. Ela não queria mais viver, né? Então, ela veio buscar novamente, após a cirurgia, uma forma de voltar à sua vida normal. Tá? Então, essa, eu me lembro muito bem dela, que ela era uma pessoa jovem, e isso, se eu não me engano, deve ter sido em mais ou menos em 2002 ou 2003. E nós fizemos uma prótese para ela, né? E ela, no dia da instalação da prótese, que houve o vedamento da comunicação buco-sino-nasal, nós demos um copo com água para ela, ela tomou esse copo, né? Ela conseguiu deglutir um copo com água, não sabe, porque o copo com água, se a pessoa não tiver essa comunicação, ele sai todo de volta pelo nariz, e ela falou o nome dela. Eu simplesmente pergunto assim, qual fala o seu nome íntegro? E ela falou o nome dela. Quando ela conseguiu tomar o copo com água, eu pedi para ela falar o nome dela, e ela escutou o que ela falava, ela entendia o que ela falava, ela começou copiosamente a chorar. E todos nós fomos contagiados pelo choro dela. E nós choramos, obviamente, somos seres humanos. Apesar de a gente estar ali para dar o melhor possível, e conseguimos dar o melhor possível para ela, nós ficamos emocionados, e é assim que nós temos que ficar. Porque nós somos da saúde. Nós estamos elevando condições melhores para os nossos pacientes. Isso emociona a cada dia, viu, Sabrina? Cada dia que eu faço uma conquista, eu me emociono. Mas essa foi a que mais me emocionou. E para completar essa emoção total, depois de mais ou menos uns 6 ou 7 meses, aqui em Araçatuba, né, como em todo lugar, nós temos o SBT, né, que é a rede de TV. E a rede de TV veio fazer uma reportagem aqui, 6 meses após esse fato. E ela veio aqui e eles queriam entrevistar uma pessoa que tivesse sido curada ou melhorada a condição dela. E ela foi prontificou-se primeiro, ela falou, eu quero na entrevista. E aquilo emocionou a gente demais. E nós estávamos todos na sala e a televisão. Aí a repórter chegou assim, será que tem algum paciente que gostaria... Ela, na hora, levantou, eu quero dar meu depoimento. E aí você imagina como é que deve ter sido, né? Todo mundo chorando, até a mulher... chorando, todo mundo se emocionando, porque realmente foi um final muito feliz.
É uma história muito bonita.
Jamais vou esquecer essa história. Tiveram inúmeras, mas essa realmente me comoveu e continua me comovendo até hoje.
Muito bonita mesmo. E aproveitando que a gente está falando, né, sobre emoções, conta um pouquinho para a gente em relação à COBE também, como que você lida com as emoções no seu trabalho, as suas próprias emoções, as emoções em relação aos pacientes?
Tá quase que respondido, né, Gustavo? A gente se emociona, ô Sabrina, todos os dias. É difícil. A gente é profissional, mas nós somos seres humanos. Humano, a gente sente tudo que o paciente possa sentir, né? Então, a gente realmente procura, naquele momento, né, não deixar emoções fracas para deixar o paciente se autocontagiar e entregar os pontos, né? Mas é obviamente que quando a gente tem esse sucesso, a gente restaura uma face, a gente restaura uma comunicação, como nessa senhora, nessa, era uma mulher, né, jovem, né? A gente não se contém, porque, poxa, todo mundo se emociona, a família inteira, né? Hoje a gente fica um pouco mais calejado, a gente já sabe que vai acontecer aquilo, então a gente se prepara um pouco mais. É igual quando vai cantar parabéns, né? Todo mundo sabe qual que é a música, né? Então a gente já se prepara, porque sempre vai ser igual. As emoções dos nossos pacientes normalmente são calorosas, né? Porque o resultado realmente é muito interessante, é muito positivo para esses pacientes. Tá? Então, por exemplo, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação que não têm esse contato no dia a dia, que estão tendo agora, poucos, eles se emocionam bastante também. A gente já fica, né? A gente já sabe qual que é a música, né? O que vai cantar, né? No parabéns. Então a gente se prepara, se contém mais. Mas a gente sabe que por lá dentro, nosso coraçãozinho está todo querendo chorar. Por toda a família. Mas a gente fica meio ali, né? Não que sejamos mais duros ou mais mole aqui, realmente, às vezes a gente chora, não tem como se comover. Emoção é emoção. E eu sou descendente italiano. Italiano é latino, é um chorão, né? Eu me emociono toda hora, né? Tanto quanto a felicidade quanto a tristeza, principalmente na felicidade, porque eu acho que a felicidade é contagiante, né? A tristeza a gente tenta eliminar de cara.
E eu acho que é importante também, né, professor, ter essa emoção ao ver a recuperação e tudo. Eu acho que é o que motiva, né, muito.
Com certeza. Eu espero que vocês tenham a oportunidade, você, o Gustavo, que está próximo, né, de conhecer o nosso centro. Né? Vocês vão ver que é muito interessante mesmo. Vai gostar bastante.
Sim. E com relação de cometer algum erro, alguma coisa, o senhor já errou com algum paciente, professor? E como que o senhor lidou com isso?
Olha, Gustavo, eu sempre falo que errar é matemática, né? Você vai fazer uma conta, você erra na matemática. Acho que a gente aprende, né? A gente pode, todo procedimento que nós vamos fazer, a gente tem que estar o mais embasado possível. A gente pode não ter o embasamento e nem os materiais necessários para o final ser 100%, ou aquilo que você deseja, tá? Mas aquilo aquilo que eu não sei, ou que eu tenho certeza que eu preciso de melhorar, eu não faço, tá? Então, eu acho que errar não é bem um erro, né? Eu acho que a gente aprende a melhorar algumas coisas que são necessárias, mas eu não julgo erros, porque eu acho que quando a gente vai fazer alguma reabilitação, por exemplo, no meu caso, e eu tenho uma limitação, eu falo para o paciente, eu não sei fazer, eu tenho uma limitação, o que eu posso tentar é isso. Eu faço essa analogia não só com a matemática, mas até mesmo com a própria doença que nós tivemos recentemente, a Covid. Estamos tendo, né? A gente não tinha o que fazer, né? A gente estava lidando com alguma coisa nova. Será que houve erro, né, em fazer uma vacina precocemente? Ou era aquilo que tinha que ser feito? Naquele momento, nós teríamos que entrar numa guerra, né? A gente não tem todo o conhecimento, mas nós temos que tentar melhorar aquela situação. Então, eu vejo como essas analogias, né? Não que houve um erro, mas houve um aprendizado para sempre tentar melhorar aquela situação. Então, a gente tem que ter um embasamento e deixar bem claro, olha, nós vamos fazer isso dentro do meu limite. Se eu conseguir, ótimo, né? Se eu não conseguir, eu vou tentar melhorar, mas o meu limite é esse. Então, a gente erra quando a gente sabe que a gente vai acertar e não acerta. Então, por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar aprendendo. E a nossa vida acadêmica é um aprendizado. Se eu pegar as próteses que eu fiz no início, Gustavo, principalmente relacionado ao Centro de Oncologia Bucal, tá? E hoje, eu acho que eu melhorei bastante, mas todas que eu fiz tiveram sucesso, tá? Porque dentro daquele meu limite, foi melhor do que se não tivesse feito nada. Tá, essa é uma analogia que eu faço para vocês.
Com certeza. Mas o senhor acha que na vida acadêmica é preparado para lidar com essa frustração, com esse erro?
Olha, rapaz, a vida acadêmica, eu sempre penso que antes da vida acadêmica, nós temos uma vida anterior a ela. Tá? E lá nós já tivemos alguns problemas, né? Quando a gente tinha 6, 8, 15, 17. Então, eu acho que a gente já tem algum preparo, não acadêmico, mas como lidar com alguns erros pessoais, psicológicos e assim por diante. A vida acadêmica, eu acho que ela só vai te dar isso conforme você vai, vai tendo contato com as pessoas mais que passaram por experiências anteriores, né? Eu sempre falo, ou você aprende na dor ou você aprende no amor, né? Então, se você aprender no amor, que seria perguntando, sendo humilde, né? Ou indo atrás do seu mestre ou do seu colega, procurando saber como é que foi para você evitar o seu erro. Não, eu sou soberbo, eu vou fazer porque eu sou melhor que ele. Aí é difícil, porque você, se você tiver algum desfecho que não seja aquele, você pode não estar preparado. Tá? Então, eu penso isso. Ninguém faz nada sozinho, e nós não somos nada sozinho. Tá?
Certeza.
Tudo que a gente tem de conquistas são porque eu estou hoje com vocês, amanhã eu vou estar conquistando alguma coisa porque eu estive com vocês hoje, aprendi com vocês, aprendi outras coisas ontem e vou ensinar coisas também daqui para frente que eu aprendi. Então, o erro, eu acredito que a gente não deve pensar em erro, a gente tem que pensar em sempre estar aprendendo, em lidar e em aprender, tá? Sempre procurar o melhor. A gente tem o nosso melhor. A gente sabe que o potencial nosso, Gustavo, é mais do que a gente acha. É só a gente buscar.
Professor, sabendo da responsabilidade, do conjunto de sentimentos que a odontologia e outras áreas da saúde trazem, né, qual conselho que você daria para um jovem que quer seguir a sua profissão?
Olha, eu sempre fui fã de odontologia, né? Eu sempre gostei demais. A minha família toda é médica. E quando eu falei que ia fazer odontologia, todo mundo falou, poxa, vai fazer odontologia? Pô, seu tio, seu irmão, tal. Eu falei, não, eu quero odontologia. Né? Odontologia é tudo aquilo que eu falei. É um prazer em você reabilitar as pessoas, em você ser um psicólogo, um artesão, um médico, um enfermeiro. Então, a odontologia, ela é muito linda, tá? Eu adoro ser odontólogo, adoro ser universitário, professor universitário, tá? Eu gosto muito de ser professor universitário, eu adoro dar aula, eu fui radialista, falo bastante, né? Era para passar o tempo que já passou mais de meia hora. Então, eu adoro me comunicar, eu me encontrei na odontologia porque eu sou radiante, eu quero falar, eu quero mostrar, eu quero aprender, eu quero... Então, a odontologia, ela é um complemento da minha vida. Eu jamais seria outra pessoa se eu não fosse odontólogo. Eu acho que eu não seria o completo meu. Tá? Então, incentivo máximo. Eu sei que toda carreira tem problemas de competitividade. Começa já no vestibular, né? Mas a odontologia é muito linda. Façam bem feita, procurem ser dos melhores, porque nós, dentro de nós, nós temos o melhor. Às vezes a gente esquece de procurar o melhor. Então, a odontologia, ela faz um complemento do ser. Ela reabilita uma pessoa, como eu acabei de contar a história dela, uma pessoa que estava ali deprimida, jogada, ela não queria mais estar na sociedade, com uma simples prótese que tampava um buraquinho para ela engolir, como outros tipos de reabilitações. Nós vamos dar saúde, nós vamos dar beleza ao paciente, nós vamos dar confiança no paciente. Então, é importante, ele vai mastigar melhor, ele vai ter uma vida salubre, né? mais completa na vida dele, tanto no psíquico, social, estético e funcional. Então, esse é o nosso caminho. Tá? O caminho da... Eu acho que é assim, é o caminho de galgar grandes ares. E eu sempre falo, tá, que pegando um gancho desta fala, como eu trabalho no centro de oncologia bucal, a gente trabalha muito com gente mutilada, eu sempre falo que a cura do câncer, né, é a mutilação, infelizmente. Mas a gente tem o prazer de reabilitar esses pacientes com prótese e devolvendo eles à sociedade. Poxa, que é a coisa mais legal que isso? Você pegar esse paciente, está lá todo debilitado e devolver ele. É como se você tirasse uma criança, né, abandonada e devolvesse ela para um lar. É isso aí. Eu acho
realmente, essa parte da odontologia que muitas pessoas não conhecem, né? É muito bonito. Muito
bonito mesmo. O importante, eu vou deixar essa mensagem aqui, não sei se é a final ou não, mas o importante é você ser feliz e deixar as pessoas que vocês vão intervir do mesmo conceito seu, da mesma plenitude sua, feliz com aquele tratamento que você proporcionou a ele.
Bom, agora nós estamos caminhando para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto Todas as Ciências São Humanas, acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Professor, você teria algum livro, um filme ou uma música para indicar para a gente?
Eu tenho uma música, ela chama-se Comfort Numb, do Pink Floyd. Ou Imagine, do John Lennon. As duas são, para mim, fortíssimas. Você quer um filme?
Pode ser um que traga uma mensagem com o que a gente está conversando aqui?
Eu vou te dar um filme, é Origem, tá? Origem, Interception. É um filme, para mim, marcante na minha vida também. E um livro, Ilusões. Esse livro é imperdível. Se vocês tiverem a oportunidade...
Do que se trata ele?
Ele trata que você pode conquistar tudo. Isso que eu falei. A sua cabeça é mais forte do que tudo. Você pode atravessar até mesmo uma parede. E ele atravessava. Você acha que eu tentei atravessar ou não?
Com certeza.
Lógico que eu tentei. Eu tenho certeza que eu atravessei. Eu não vi, mas eu tenho certeza. Mas vale a pena, hein? É um livro sensacional. Tá? Fisicamente, não, é óbvio, né?
Sim.
Mas mentalmente eu atravessei. Por isso que é legal esse livro.
Legal.
O livro fala exatamente que a sua mente é importante.
Tenho certeza que vai servir de inspiração
para
as pessoas. Bom, agora eu gostaria de agradecer ao nosso convidado de hoje, professor Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui com a gente.
Eu que agradeço, espero ter contribuído. Parabenizo todos vocês pela disciplina, a professora Furuzzi, a Cris Furuzzi, que fez o convite, eu aceitei prontamente. Vocês são ótimos, tá? Adorei participar com vocês. Sabrina, aí em São José, e o Gustavo de Araçatuba.
Bom, e aqui nós finalizamos nosso sexto episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas exatas da saúde... sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.